Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem vai ler, Renata? Abra nós aí, Renata. Lucas capítulo 3. Versículo 2. Pode ser a partir do versículo 2. Lucas, capítulo 3, versículo 2.
Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados interrogavam também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis maus nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo.
Amém. Amém. Então, presta atenção. Vamos ver se vai dar para a gente entender um pouco aqui. Às vezes nós estamos já cansados de ouvir, de ler, saber essas coisas. Agora, vamos ver se realmente nós aceitamos. se realmente nós nos convertemos. Porque o que é conversão? O que é conversão? Quem pode dizer para mim o que é conversão? Sabe, Pedrinho, o que é conversão? Fulano converteu. Bertano converteu. Se converteu, se converteu, né? O que é conversão, Mateus? Mudança na direção da vida da pessoa. O que é conversão, Toninho? É. Mudar de direção, né? Limite. Conversão. Para nós, cristãos, para nós, evangélicos, o que, que significa conversão? Porque conversão no pé da letra, né? Conversão no pé da letra é mudar de direção. Lá, se você for olhar no dicionário, você vai encontrar mais ou menos isso. Converteu à direita, conversão à esquerda. Aí a pessoa, né, muda de direção. Para nós cristãos, o que, que significa conversão? Quando a gente, nós cristãos, evangélicos, falamos, fulano se converteu. Atos 26, versículo 20. Só o versículo 20. Lê, por favor.
Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra de Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.
Repete.
Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.
Mais uma. Então, presta atenção. O que que ele anunciou? O que que ele anunciou? Ele anunciou o quê? O evangelho de quem? Né? Evangelho de Deus. Palavra de Deus. Anunciada por Jesus Cristo. A palavra de Deus. Por isso que é conversão a Deus. Não é, é a palavra de Deus veio ao mundo. Quando Jesus Cristo falou, aí passou então quando falava a palavra de Deus veio ao profeta, então o profeta falava, mas quando Jesus falou foi o próprio Deus falando, então a Deus, converter a Deus, ali era Deus, né? O próprio Deus falando, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus e ele estava ali com Deus. Então, conversão, para nós, conversão significa voltar para Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Quando Jesus chegou, João Batista começa a falar no assunto. João Batista começa tocando nesse assunto que Jesus ia pregar. Qual? Conversão a Deus. Voz que clama no deserto. Não havia uma pessoa que fosse, não havia uma pessoa na terra que fosse realmente é, 100% de Deus. Não havia uma pessoa na terra que fosse filha de Deus, que tivesse convertida a Deus. Porque, por que que precisa dessa conversão? Por que que nós precisamos dessa conversão? Ontem nós falamos que filho de Deus só existe um. Só existe um. Um filho de Deus. É o unigênito. Unigênito, que significa um, único. Só existe um filho de Deus. Os demais se tornarão filhos de Deus. Nós vamos ser adotados, adotados. O que é adoção? É uma... é pegar uma criança que não é seu filho e perante a lei, você vai legitimar aquela pessoa como sendo seu filho. A partir dali ele adquire os direitos de um filho, como se filho fosse. Na realidade não é um filho, você o adotou. Então você dali para frente considera a pessoa filha. O único filho de Deus chama-se Jesus Cristo. Deus nos deu poder. João capítulo 1 diz assim: Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, Deus vai adotar. A partir de quando Deus adota você? A partir de quando? Então vai ser pregado o Evangelho, anunciada a doutrina de Cristo. Uma vez convertido, ou seja, aceita aquilo que está sendo falado, você então está apto à adoção. Então a partir daí Deus vai te adotar. Aí João Batista disse assim: eu batizo com água. Ou seja, eu incluo você na igreja, eu incluo você no meio do povo de Deus com água. É o que nós fazemos. Fulano foi batizado, Sicano foi batizado, mas a pessoa batiza aqui, batiza lá na igreja católica, batiza no Espiritismo, cada hora ele batiza no lugar, né? E a gente, como a gente batiza com água, sai daqui, batiza ali, batiza aqui, batiza ali, pode batizar até no inferno. É com água. Aí João diz o seguinte: olha, eu batizo com água, mas ele não erra não. Ele não erra não. Ele só vai incluir. Ele só vai incluir você na igreja, no povo de Deus, ele só vai incluir você. Ele não erra, ele batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é como se fosse um selo, ou seja, aquela certidão, né? aquele documento. Não, esse é filho de Deus. Ele não erra. Então se ele batizar uma pessoa com o Espírito Santo, acabou. Aquela pessoa está selada, ele não erra. Que às vezes há uma certa confusão, pessoas que às vezes pensam que são batizadas com o Espírito Santo. E não são. Deus não erra. Se ele batizar uma pessoa, é porque está apta ao céu. É o selo, aquela carta selada vai chegar no destino. Então João disse: olha, produza frutos dignos de arrependimento, porque senão você não vai ser batizado. Eu batizo qualquer porcaria que vem, mas ele não. Eu batizo qualquer pessoa, mas eu vou te adiantar. Isso João falando. Mas eu vou te adiantar. O meu batismo é um batismo para te alertar, é um batismo para te alertar de que você precisa mudar de vida. Depois ele vem batizando com o Espírito Santo. Ele vem então selando, marcando aquele, ele batiza aquele, e o batismo é uma inclusão na igreja. Igreja, povo de Deus, só existe um, nós estamos cansados de falar isso aqui. Denominações existem muitas, milhares. Igrejas do ponto de vista do homem, e assim existem muitos. Mas povo de Deus só existe um. Igreja de Cristo só existe um. Noiva só existe um. Ele não vai ter muitas mulheres, não. Ele vai ter só uma noiva, só um povo de Deus. E esse povo de Deus será constituído pelos filhos de Deus, como foi falado ontem. E os filhos de Deus só serão adotados depois que Deus olhou, viu, analisou o seu procedimento, o seu comportamento, a sua atitude. Aí ele vem então dar a adoção. Você é meu filho. Pronto, acabou. Eu te adotei. Está aqui o documento. E eu fico aqui, né? Orando, vigiando, vivendo, tal, com muito cuidado, na expectativa de que eu realmente serei, como foi falado ontem, na manifestação do Espírito de Deus, quando então for revelada a lista, a relação dos adotados. Daqueles que foram adotados. Vocês concordam com o que eu falei? Com o que eu falei? Então, é isso. É isso, entendeu? Produza fruto digno de uma adoção. Produza fruto digno de uma adoção. Cada um e se responsabiliza pelos seus atos. Cada um vai prestar conta com Deus. Nenhum ficará sem essa prestação de conta com Deus. Todos nós estaremos diante de Deus, prestando conta com Deus dos nossos atos. Às vezes, amigos, chega para mim e começa às vezes a exigir, falar: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você precisa, olha aquele rapaz, aquela moça, olha aquele outro, olha, ela vem e traz uns vídeos para mim, uns vídeos, sabe o que é vídeo? Ela traz uns vídeos assim, ó, olha aqui o fulano aqui, ó, olha que merda, olha aqui. Não, mas o que eu posso fazer, meu? Você quer que eu vou lá e mato ele? Ou então que eu dou um couro nele? Porque, olha aqui, olha o vídeo, olha aqui. Vê se isso aqui é fruto digno de um filho de Deus que se arrependeu, que se converteu a Deus. Não, não é não. Eu concordo com você que não é não. Mas o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Isso aí é o vídeo, quer dizer, está correndo as redes sociais, quer dizer, está para todo mundo ver. E as coisas que são feitas debaixo da coberta, que a gente não vê? E as coisas que são feitas lá no pensamento da pessoa, no coração da pessoa? Tem como a gente vigiar? Tem como a gente cercar de cuidado o procedimento da pessoa? O comportamento da pessoa? Não tem. Por isso que João falou, olha, eu incluo você. Agora, o seu procedimento, quem vai vigiar é Deus. Não, é humanamente impossível você vigiar as pessoas, amigo. E às vezes ela fica incomodada, realmente ela fica incomodada. E eu até não tiro a razão. Não tiro a razão. Mas é difícil fazê-la entender que isso não é impossível. É impossível. Quando João falou, olha, eu só batizo com água. Com água, eu vou colocando aqui, vou batizando com água, eu vou, né? Lá nisso, se tiver alguém querendo batizar com água, tem água aí. Amém, gente? Mas incluir você no céu, meu irmão, incluir você no céu. Só Deus. Esse aí é só Deus. São os seus atos. Converter a Deus. Nossos atos são... O que nós fazemos é coisa do nosso antigo pai. Nós... A nossa natureza é má. Bem, o cachorro late. Por que que o cachorro late? Vamos ver, quem sabe. Hã? É, o Ramiro falou aqui. Por que, Ramiro? O pai dele latia. É. E o gato, mia. Por quê? Porque a mãe dele miou o tempo todo na cabeça dele. A mãe dele fica miando na cabeça dele, ué. Ele aprendeu o quê? Miar. O cachorro aprendeu a latir. O boi berrar, a galinha, como é que chama? Cacarejar, né? O pintinho piar. Por que não é assim? E nós? Nós aprendemos a ser ruim com quem? Com quem? Nosso pai, exatamente. É o pai. A nossa natureza é ruim. Nós aprendemos a fazer o mal com o mal. A partir do momento que eu me converto a Deus, o que que eu vou fazer? Vou aprender o quê? É. Por isso que tem um versículo que fala assim, não aprendestes assim com Cristo. Lembra desse versículo? Não tem esse versículo? Não aprendestes assim com Cristo. Aquele que se converteu a Deus, ele vai fazer as coisas que o pai dele ensina, que o pai dele, ele aprende com quem ele anda com Deus. Hoje ele anda com Deus, então ele faz as coisas de Deus. Então você pega, aí você vai corrigir a pessoa. Tem como eu falar, meu filho não faz isso, meu filho não faz isso, olha, não usa essa roupa, não coloque isso aqui na olha, amém? Arrependa desse seu comportamento. Que feiura. Você fez uma bobagem, ainda põe na rede social. Faz isso não. Entendeu? Você tem que se arrepender. Vestir de pano de saco e cinza. Entendeu? Entrar em jejum aí 30 dias. Para você se arrepender dessa bobagem que você fez. Você ainda põe na rede social. Faz isso não. Mas se você fosse vigiar um por um, É humanamente impossível. A única forma que tem é essa. Deus disse: semeia, lança a semente, e a terra acolhe a semente. Joga a semente e a terra acolhe a semente. Se a terra for boa, a semente vai crescer e o fruto vai ser bom. Claro. Se a terra for boa, a semente vai ser acolhida. E ali vai nascer um pé, né? Vamos dizer assim, uma árvore boa. Porque a terra é boa. A semente é boa. A palavra de Deus. A palavra é de Deus. Vai nascer um filho de Deus. Ele vai berrar? Não, ele não é filho de vaca. Ele vai latir? Não, ele não é filho de cachorro, ele é filho de Deus. O que ele vai fazer? As obras de Deus. É assim. Não tem muito mistério. Tem, gente? Amém? Não está bem explicado? Pronto, acabou. Então, João Batista tinha razão quando ele fala. Primeiro, aqui em Atos 26, 20, vocês leram, vocês viram que as pessoas tinham que se emendar. Emendar, meu pai usava essa expressão, e ela não é muito usada hoje, não. Emendar. Fulano não emenda, né? Fulano não se arrepende, fulano não cria vergonha. Oh, mas esse menino não emenda, meu pai falava. Não se emenda, né? Não se arrepende, não se converte. Aí João, o Paulo está falando aqui, que o evangelho é pregado, é anunciado. Anunciei primeiramente para Damasco e etc, Jerusalém e tal, que se... que se emendasse e se convertessem a Deus, se arrependeu, se converteu a Deus, criou vergonha, né? Mudou de natureza, mudou de maneira de pensar. E converteu a Deus. Conversão no nosso meio, da agora para frente, vocês sabem, quando falar converteu, quer dizer que passou a obedecer ao seu novo pai. Não é assim? Ele colocou você em casa e falou para você assim: agora eu vou te adotar. Mas primeiro eu preciso Hã? Eu preciso ver se você quer ser adotado. Eu quero ver se você aceita essa adoção. Produza fruto digno de arrependimento. Eu quero saber se você está disposto a viver comigo. Ou então você vai viver lá com seu antigo pai. Você está disposto a viver comigo? Produza fruto digno de arrependimento. Eu quero ver se realmente você quer. Por isso, gente, que às vezes aí, o templo enche de gente. Aí, de repente, enche de gente. Né? Aquela coisa, tal, etc. Festa, né? Encontro. Tal. Aí, de repente, vai tudo lá no fundo de novo. Poucos entendem, poucos estão realmente levando a sério, poucos estão realmente se convertendo, entendendo o que Deus está querendo. Vocês concordam? Por isso é que muitos serão chamados, Chamados para quê? Chamados a quê? Para adoção. Querem ser filhos de Deus? Querem ser filhos de Deus? Querem ser adotados? Produza frutos dignos de arrependimento. Presta atenção, eu vou te adotar. Vai sair no momento a lista da adoção. Você vai ser considerado filho de Deus. Vai ter todos os direitos, herdeiro de Deus. Né? Assim como Cristo é o herdeiro, eu também vou ter o direito. Tudo que foi as bênçãos dirigidas a Deus, a Cristo, eu passo a ter direito também. Os anjos acampam ao meu redor. Né? A minha sorte, o lugar onde eu piso, onde eu ponho a mão, tudo eu passo a ter direito. Dependendo do meu procedimento, do meu comportamento, da minha vida, eu começo então a usufruir dos benefícios de um filho. Então eu já passo a ser aqui, eu passo a ser, a levar a vida. Eu passo a levar uma vida, a vida do Filho de Deus. A vida que eu vivo hoje é a vida de um Filho de Deus. E quando você fala viver como Filho de Deus, então você não berra, você não meia, você não late, né? Você vai levar uma vida de um Filho de Deus. O seu comportamento, a sua atitude, vai parecer muito com seu pai, vai parecer muito com o procedimento do seu pai, que foi o que aconteceu com Jesus. Amém, gente? Voltando então lá em Lucas, né, capítulo 3. Agora vamos analisar um pouquinho aqui. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, versículo 3. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. Pregando o batismo de arrependimento. Então, o fundamento principal da doutrina de Cristo, né? Sem arrependimento, presta atenção, sem arrependimento, não há perdão dos pecados. Sem arrependimento, não há perdão dos pecados. Justificar. Justificar significa perdoar. Uma vez justificado, eu não tenho mais culpa. Uma vez justificado, eu não tenho mais culpa. Eu chego lá diante do juiz, o meu advogado vai explicar para o juiz, ou para o promotor, ou para quem quer que seja, explicar que eu errei, mas eu estou arrependido, ou então eu não tenho culpa, a culpa não foi minha, eu vou me justificar perante a autoridade. Nós aqui, em relação a Deus e ao diabo, nós estamos entre a cruz e a espada. Em relação a Deus e ao diabo, um nos acusa e o outro nos defende. Um quer a minha condenação e o outro quer a minha salvação. Eu estou ali, eu sou o réu, o pecador. Então eu vou me defender. De um lado, Cristo, o meu advogado, defesa. Né? Não é Maria, não. Tem gente que arrumou Maria como advogada. Não sei se vai dar certo, não. Viu? Advogada nossa, esse vosso reino, nós voltei, né? Não tem advogada nossa? Salve, rainha, mãe de misericórdia, vila doçura, esperança nossa, salve. A voz bradando, degradado, fidel, não tem? Amém? Advogada nossa. Não, o nosso advogado é Jesus. É Ele que nos defende. É Ele que nos perdoa. É Ele que nos justifica. Aí ele vai dizer assim, não, o cheque fazia isso. É porque ele era ignorante. Ele não enxergava. Ele não entendia. Mas eu vou abrir os olhos do Checa e você vai ver que ele não vai mais fazer isso. Eu vou ensinar o Checa e ele nunca mais vai fazer isso. Ele fazia por causa da sua ignorância. Ele fazia porque ele não tinha conhecimento. Ele alega isso. Abre os olhos do Checa para você ver. Ele não vai mais fazer isso. A Danielinha pecava, né, Danielinha? Por quê? Ela não sabia, ela não enxergava, ela não tinha conhecimento. Ela estava sendo iludida. Mas depois de aberto seus olhos, depois de ensinado o caminho, ela não peca mais. Então Jesus vai dizer, ela tem direito da absolvição. Ela tem direito. Vamos passar um pano nos seus pecados. Vamos passar uma borracha no seu passado. E da agora para frente, você observa a vida do Ronaldo. Observa a vida do Ronaldo, você vê um santo procedimento. Não é não? Ah, não. Não, mas... Não, tô, aqui estou dando, tô, né? É. Mas eu estou dizendo que é assim, Ronaldo. É assim. Observa a vida do fulano. Você vê, homem de Deus, sabe? Você não vê. Você procura um senão nele, não acha? Você procura uma falha, você não vê. Que perfeição é o irmão fulano, a irmã ciclano, tal, etc. Então, Deus está ali, né, Uelmo? O quê? Justificando a gente. Justificando a gente. E o inimigo tentando mostrar o nosso defeito. Tentando nos acusar. Ele é o acusador diante de Deus. Amém? E Deus está tirando o nosso pecado. Presta atenção. E vê... Fulano se arrependeu. Uma vez aberto os seus olhos, ele não peca mais. Então, houve arrependimento. No nome cumprido, rapaz, ó. Houve arrependimento. Se houve arrependimento, é a condição estabelecida por Deus. Arrependa e perdoados serão os seus pecados. Sem arrependimento, não tem. Por exemplo, eu fiz, mas eu não admito, eu vou continuar fazendo. Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou fazendo certo. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu escuto o conselho de Deus, mas eu não admito. Eu escuto a palavra de Deus, mas eu não admito. Eu não estou fazendo nada de errado. O que tem demais? O que eu estou fazendo demais? eu escuto a palavra de Deus, mas eu não admito. Eu vou me arrepender de quê? Eu não tenho culpa. Porque se arrepende uma pessoa culpada. É uma pessoa que reconhece a sua culpa. Esse tem que se arrepender. Amém? Assim que é. Nós estamos hoje sentados ali no banco do réu. Todos nós estamos, e o julgamento começa principalmente pela igreja, onde está sendo anunciado o evangelho. Amém, gente? Aí vem um versículo interessante que diz assim: às vezes a pessoa chega para mim e pergunta, irmão, será que está errado? Não tem muito isso? Não tem muito isso? Irmão, será que está errado? Quando a pessoa pergunta, o que você acha? Às vezes ela já sabe que está errado, mas ela quer. Ela quer repartir a culpa dela com alguém. Ela quer repartir. Ela fala, será que está errado? Ela já sabe que está errado. Eu falo, não sei. Sinceramente, eu não sei. Amém? Tem um versículo interessante que diz assim: julga você mesmo. Julga você mesmo. Experimenta. Se proceder bem, a regra é essa. Experimenta. Se você proceder bem, você vai bem. Se você proceder mal, você vai mal. Se você plantar uma fruta, você vai colher a fruta que você plantou. Julga você mesmo. Amém? Então, quem quer ser santo, quem quer ser justo, quem está realmente almejando o céu, ele faz tudo para poder acertar. Até pede a Deus, Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Ensina o que eu tenho que fazer. Dirija o meu coração. Amém? Não deixe eu confiar na minha própria justiça, não. É difícil. É muito difícil. Eu mesmo julgar, eu tenho muita possibilidade de errar. Eu vou pedir ajuda para Deus. Abra os meus olhos, Senhor. Né? Voltando aqui no Lucas 3. Versículo 4. Versículo 4. Lê, por favor, filha.
Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Então, o caminho do Senhor. É o caminho do Senhor quem é? Jesus Cristo. Prepara o ambiente, é como se ele estivesse sendo assim, prepara o ambiente, prepara para poder Cristo pregar. Então, quando Jesus chegou e começou a pregar, ele já começou a pregar uma coisa que todo mundo já estava sabendo, que era o quê? arrependimento, mudança de vida, transformação, regeneração. Isso, quando Jesus começou a pregar, todo mundo já estava sabendo. Já tinha vindo a prova de que aquilo era verdade. Ele falou, antes de vir um, virá o outro. Hoje, por exemplo, o que, que nós devemos fazer? Por exemplo, Deus disse, antes que Jesus volte, haveria uma intensa pregação do Evangelho. Antes da volta de Cristo. A mesma coisa que aconteceu lá. Quando Jesus chegou, todo mundo conhecia João Batista. Todo mundo sabia o que, que tinha que fazer. Jesus só foi dar uma... Ele fez, deu uma sequência, ele continuou. Ele aceitou o batismo de João Batista. E com quem diz? Eu, você julga a minha pessoa. Eu não, se eu fizer alguma coisa de errado, eu estou errado. E ele chegava para todo mundo e falava, aponta o meu pecado, mostra. Então o que, que eu fiz de errado? Curei no sábado. Curei uma pessoa no sábado. Está certo ou errado? Então ele, a vida que Jesus viveu, foi para todo mundo ver se ele tinha errado ou não. E ninguém achou um defeito em Jesus. Então ele foi o exemplo. Ele foi o exemplo. E começou então a falar. E as pessoas perguntando e ele ensinando, ensinando. O Evangelho. Que é a mesma coisa que deve ser feita hoje. Hoje, eu vejo assim, se quem quiser pregar o Evangelho hoje é desse jeito. De que forma? Eu quero ver sua vida. Eu vou ver sua vida. A sua vida. O fruto, o procedimento, a maneira sua de viver. Está de acordo com o Evangelho? Continua. Não está de acordo? Muda. A sua vida. Julga você mesmo. Analisa você mesmo. Está de acordo com o Evangelho? Continua. Engraçado. Fruto quer dizer o quê? Uma coisa que não se esconde. Fruto é para todo mundo ver. Você chega numa árvore, se ela tiver fruto, você bateu o olho e você já vê. Até se aplicava que o fruto é pretinho, pregado lá no pau, você olha, você vê. Né? As abelhinhas já estão visitando a jabuticaba e tal, etc. Embaixo do pé de jabuticaba já está anunciando a presença do fruto e etc. Né? De longe você já vê lá o tronco da árvore pretinho. Fruto você não esconde. Quer dizer que ninguém consegue esconder. Você chegou a bater o olho. Às vezes o cabelo da gente denuncia. Às vezes a pessoa pergunta para mim, oh, será que o batom, eu posso pôr o batom vermelho, azul, preto, que cor que eu posso pôr? Ponha do jeito que você quiser. Quando você chegar... O que, que vai ser notado? E a pessoa que notar o batom vai julgar. Fala, nossa, que batom mais escandaloso. A pessoa julgou. Eu não sei se foi o diabo quem foi que julgou. Mas, né, julgou. Meu brinco. As pessoas falam, mas, olha, e o brinco? O que é que a gente pode usar brinco? Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. alguém vai te julgar. Pode às vezes não falar nada, mas o diabo vai vir falar para a Aurora, né? Olha o brinco dela, repara o tamanho do brinco. Olha, vê se precisa de um brinco daquele tamanho, vê se aquilo ali não é vaidade, concupiscência e tal. Olha lá, ó, entendeu? Vai. E o inimigo está ali. A pessoa fala, será que eu posso turbinar? Ajeitar meu corpo? Então. Aí, meu filho, não está escrito em nenhum lugar, nenhum está escrito se pode ou se não pode. Agora você põe. E o inimigo? Repara, olha lá. Turbinou. E aí você fica todo dia com aquilo. Tem hora que você mesmo começa a querer esconder. Você mesmo começa a querer esconder. Você se sente acusada, você se sente culpada. Amém? E assim por diante. Posso comprar isso? Posso vender isso? Devo fazer desse jeito? Não devo fazer desse jeito? E etc. Tal. Tudo a gente pode. Tudo. Nem tudo nos convém. Por que não nos convém? Agora vocês já sabem por que não nos convém. Por quê? Né? Pode servir de quê? Servir de? Pode servir de quê, Sérgio? Pode servir? Uma arma do inimigo para poder depois jogar contra você. Você vê interessante como é que é. Estava lá o gasofilácio e o pessoal passava e botava lá. Aí veio um rico, fez um cheque e botou lá. R$1.000. E saiu todo orgulhoso. Deve ter ensinado o cheque na frente de muita gente. Deve ter feito o cheque. E ficou arrumando assim, mostrando o cheque para todo mundo ver. Botou dentro do negócio, colocou lá. E saiu. Arrumou o paletó, saiu. Aí veio uma mulher. Para ninguém ver, coitadinha, ela pegou com uma... Era o que ela tinha. Né? Moeda. Que é moeda. O que ela tinha, ela pegou a moeda, escondeu, ela não mostrou para ninguém não. Ela veio ali, debaixo de um quieto ali, ó, e botou a moeda lá e saiu. O inimigo estava ali, estava lá o juiz, estava lá o acusador. Sempre nós vamos estar no banco do réu, diante de alguém nos acusando e alguém nos defendendo. Aí você faz uma porcaria, você faz uma coisa errada, e você vai querer que Deus justifica? Você faz uma coisa errada e quer que Deus justifica? Não vai justificar. Não justifica. E o inimigo vai estar lá observando. E ele viu quem deu muito e quem deu pouco. Um certamente acusando e o outro defendendo. E Jesus disse, aquele que defendeu a mulher, ele defendeu a mulher. Por que que ele falou? Ela deu tudo o que ela tinha. O outro deu 1%, 1% do que ele tinha. Do que estava sobrando, né? E Jesus, e a mulher deu o que ela tinha, coitada. Amém, filho? Você quer Deus? Converte a Ele, viva, e Ele vai julgar seus atos. Preocupa com... com certeza você também tem que se preocupar com os acusadores, né? Mas por que você tem que se preocupar? Porque a acusação também vale. Mas se você se preocupar com o certo, com o errado, tenha certeza, com o certo, com o direito, tenha certeza que Paulo falou, ele é justo para julgar o que eu faço. Corro a carreira que foi proposta, combati o bom combate. O justo juiz vai julgar o meu comportamento. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu tenho o meu coração aliviado. Fiz na ignorância, não faço mais. Fiz enquanto eu não estava sabendo, agora não faço mais. E Deus não leva então em conta o que ficou para trás. Deixando o que para trás fica, eu passo a levar uma vida daqui para frente. Hoje, talvez hoje, Deus esteja alertando, abrindo os olhos de muita gente aqui. Daqui para frente você vai fazer o quê? Diferente. Você vai fazer diferente daqui para frente. Vale o arrependimento daqui para frente? Vale. Daqui para frente eu não fazia. Eu fazia por causa da minha ignorância. Deus abriu meus olhos. Deus me fez entender. Eu mesmo fui alertado por Deus. Hoje eu enxergo assim. Agora eu vou acusar o meu irmão, vou condenar o meu irmão que ainda não sabe. Eu vou pesar o fardo de uma pessoa que ainda não entendeu. Não. Vou ter paciência com ela, graças a Deus que eu já enxergo. Então eu vou ajudar o Ramiro que ainda não enxerga. Eu vou ajudar a Carmen que ainda não enxerga. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a ver, você também não faz mais. Jesus chamava a pessoa e falava para ela, vai e não peques mais. Você já sabe que não pode fazer isso. Então agora, meu filho, vai e não faz mais. Você já fez? Fez. Então eu vou te perdoar. Você fez? Fez. Está arrependido? Está arrependido. Então vou apagar o seu pecado. É como se ele não existisse. Agora, vai, vai, não pega mais. Acabou. O santo vai ficando cada vez mais santo. O justo, cada vez mais justo. A igreja, cada vez mais gloriosa. A igreja, cada vez mais abençoada. Deus vai tendo muito mais prazer em estar com a gente. Amém? Amém. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Amém? Preparar um domingo gostoso. Tem coisas aí pela frente. Tem churrasco. Tem aniversários. Tem... O que mais? Tem, né? E cada um, então, procure fazer o que for bom. Cada um procure fazer o que for justo. Cada um procure fazer o que for direito. Porque os olhos de Deus, os olhos de Deus estarão sobre nós. Salmo 101, se não me engano. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém? Priscila, Deus falou com a gente? Amém? Então dá lá para a Priscila, o microfone. Então fala aí, Priscila.
Não, amém. A responsabilidade é de cada um, né? Você falou, batizou na água, é fácil, né? Mas daqui pra frente, eu que tenho, não tem como só ficar me controlando e vendo onde eu vou, pra onde eu vou, o que eu vou fazer. E isso aqui que a gente ouve serve demais pra ajudar a gente a observar o que a gente faz, né? Convencer, igual você falou, né? Converter, né? Convencer o que... Não, eu tenho que me esforçar pra fazer o bem. Eu tenho que me esforçar pra fazer o bem e tal. Isso não convém, isso convém. Então, você falou, abrir os nossos olhos pra gente enxergar isso, né? Não tem como só me falar o que é bom, o que é ruim, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, né?
Produza fruto digno de arrependimento. Né?
Às vezes o que falta para mim ou para nós, às vezes o motivo da nossa fraqueza, do nosso desânimo, é isso, essa consciência. Não eu que tenho que lutar. Deus está olhando para mim, né? Às vezes a gente esquece disso e só vem para cá. Como você falou, às vezes vem desanimado e tal. Mas se eu tiver essa consciência de que eu preciso me converter, que eu vou ser adotado, que eu tenho que ter frutos dignos, às vezes minha vida vai ser diferente, meu ânimo vai ser diferente, meu procedimento, amém. Né? Amém, mas foi muito bom.
Amém. Lucimar, dá para Lucimar. Lucimar. Não? Então, Sus, então fala, Sus. Fala, Sus, fala. Então dá para quem? Fala, Sus, quer falar não? Ramiro, então dá para Ramiro, Ramiro. Luzia, Luzia, dá.
Amém. Monsine, é claro demais, é muito claro que Deus, essa adoção, Ele quer... O difícil, o complicado é tirar a natureza que a gente traz. A natureza, a gente não quer deixar ela, né, e tornar participante da natureza de Deus, divina, né? Então, mas é isso que Deus espera da gente, é isso que Ele eu até estava pensando, aqui quando vai adotar uma criança aqui, ele fica um tempo lá, a pessoa... Ele tem guarda provisória, eles vão vendo se vai dar certo, se não vai dar certo. Se não der certo, eles já nem adotam, não adianta. Então eu acredito que Deus fica... E não é todos que são batizados com o Espírito Santo, talvez ninguém ainda aqui. Talvez o batismo com o Espírito Santo mesmo e fogo, igual ele fala, é só quando ele fala, não, isso daqui é meu, já não... Isso daqui é... Já eu vou selar ele já, isso daqui. Então, batizado na água, como o senhor falou, chamado a gente foi e a gente está aqui para mudar essa natureza que vem do nosso Pai. Como o senhor falou, o apóstolo Paulo fala, eu também posso falar, eu não quero fazer o mal, eu não quero de jeito nenhum, para mim a minha vontade era só fazer o bem. Mas quando eu vejo, ele aparece, assim, de repente, então a gente tem que arrepender, falar, senhor, o senhor me perdoa porque eu vou continuar, eu quero... Quero ser adotado, eu quero ir para o reino de Deus, me ajuda, tenha compaixão. Então essa palavra arrependimento aí, não é só no dia que você ouviu o João Batista, é todo dia.
Todo dia.
Todo dia. Arrependimento é toda hora, é todo momento. Pedir de perdão.
Produzir fruto digno de arrependimento. Então, o arrependimento acontece, como você está falando, hoje. Então, o fruto que eu estou produzindo é fruto... De um arrependimento. Fruto de um arrependimento. A pessoa se arrependeu, produziu, ela muda. Fruto. Ela muda. Por isso é que a igreja é justificada, santificada, aperfeiçoada, na medida em que ela vai caminhando. O santo, cada vez mais santo, o justo, cada vez mais justo, né?
De fé em fé, né?
De fé em fé.
Vai criar
arrependimento,
hoje. A fé de hoje já ficou para hoje. Agora vamos buscar uma de amanhã e vamos subindo.
Certamente nós vamos ouvir uma palavra à noite que vai, né, chamar a nossa atenção, mostrar para nós o bem e o mal. Vai mostrar para nós. Deus sempre está colocando diante de nós o bem e o mal. A bênção, a maldição, colocando diante de nós o certo e o errado. E ele chama a sua atenção, vai, escolhe. Eu ponho diante de você. Porque a maneira de Deus nos justificar não pode ser por lei, não pode ser uma coisa obrigada, não pode ser uma coisa imposta. Ele quer que você seja espontâneo, livre. Que você o escolha porque você quer, não porque você foi obrigado. Não, eu tenho consciência de que o melhor para mim é isso. Eu tenho consciência de que o melhor para mim é isso. Né? Desde o começo, Deus tem feito assim. O próprio Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se alimentou manteiga e mel. Manteiga e mel? Isso. Até que ele aprendesse
a discernir o bem do mal.
A separar o bem do mal. Que a coisa mais difícil é separar o bem do mal. Para nós, sempre nós estamos nessa encruzilhada, nessa dificuldade. Será que está certo? Será que não está? Né? Por isso que a gente vai pela fé. Amém, Senhor. E aí, cada vez que ele fala, cada vez que a palavra é pregada, eu aprendo um pouco mais, eu entendo um pouco mais. E eu vou vivendo, eu vou percebendo que o meu fruto tem agradado a Deus, a minha vida tem agradado a Deus. Amém? Amém, então. Mais alguma coisa, meu? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer. Eu acho que nós devemos agradecer a Deus. Eu penso que nós devemos agradecer a Deus porque não é todo mundo, são todas as pessoas que têm tido a oportunidade, né, de ser orientado. Pessoas têm sido alertadas, orientadas por Deus. E Deus quer que nós mesmos aprendamos. Aprendei de mim, que sou manso, humilde. Aprendei de mim que sei o que vocês têm que fazer. Ele inaugurou o caminho que leva uma pessoa até Deus. Ele experimentou tudo aquilo que ele nos ensina hoje. Ele praticou ontem. Tudo aquilo que ele nos mostra hoje, ele fez um dia. E deu certo. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, então, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Misericórdia mesmo. Maldito seríamos. Malditos seríamos se não tivéssemos ouvido a tua palavra. Bem-aventurado então é aquele que ouve e guarda, ouve e aceita, pratica. Porque Deus mesmo é que nos justifica. Deus mesmo é que apaga o nosso pecado. A nossa condenação é desfeita ali no momento do perdão dos nossos pecados. O inimigo muitas vezes tem razão em nos acusar, mas muito mais razão nós temos de ser perdoados a partir do momento em que nós nos arrependemos. Fizemos por causa da nossa ignorância, fizemos porque nós não tínhamos conhecimento da verdade. Aberto os nossos olhos, com certeza não faremos mais. E se fizermos, será por fraqueza? Será por não ter, com certeza, resistido? Mas mais uma vez, o Senhor irá nos acolher, nos perdoar, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo, ó Deus, as nossas deficiências, tira os nossos pecados. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Farei de ti grandes homens
e a minha luz.
ninguém jamais viu. Tu serás
morada minha, morada minha. Serás,
tu serás, tu serás.
E para onde eu mandar? E para onde eu
Okay.